Então, muito boa tarde a todos. Eu não sei se os peticionantes não estão a ouvir, se não.
Sim.
Estão a ouvir. Então, muito boa tarde.
Nós boa tarde.
Vamos passar então a proceder à audição dos peticionantes desta petição pela alteração do artigo 59 do Código da Estrada. Apenas explicar que normalmente não é a grelha, porque isto também é um pouco informal, mas os peticionantes têm 10 minutos para uma intervenção inicial e depois damos uma ronda pelos partidos que queiram formular perguntas ou tecer algumas considerações, 3 minutos a cada grupo parlamentar, e depois devolvemos novamente a palavra aos peticionantes para fazerem uma intervenção final. Connosco, presentes nesta reunião, para além de mim, José Luís Ferreira, que sou o relator desta petição em representação do Grupo Parlamentar dos Verdes, nós temos também a presença do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, através do Sr. Deputado José da Cruz, a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, e o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, do PSD, e temos também connosco a Doutora Rita Nobre, que é assessora parlamentar e que dá apoio aqui a esta comissão. A petição entrou, eu sendo o relator, cumprindo também as regras, porque é o que decorre da lei, nós devemos ouvir os peticionários, e portanto é isso que nós vamos fazer agora neste momento. Eu daria a palavra então aos peticionários para dizerem o que entenderem, normalmente para acrescentar alguma coisa para além do que está no texto inicial que enviaram, se há factos supervenientes, se há outros dados que queiram acrescentar àquilo que está escrito no texto que acompanha a petição, ou se simplesmente se limitam a subscrever, no fundo, a manter aquilo que está dito no texto da petição, que por acaso também é bastante explícito e extenso, e portanto também nos dá a panorâmica daquilo que está em jogo. De qualquer maneira, eu passaria a palavra. Eu creio que connosco está os três primeiros peticionantes, Sandra Santos, Francisco Soares e Carlos Graça. Não sei se estão os três, se querem falar, terão que dividir os 10 minutos pelos três. Eu queria era que dissessem alguma coisa, se estão os três, se é só uma pessoa.
Boa tarde, o meu nome é Sandra Santos. Fui a primeira subscritora e autora da petição que foi submetida. Fico muito grata por saber que efetivamente a consideraram bastante explícita face à posição que pretendemos fazer chegar, e em função do que foi acordado com os peticionários que aqui estão presentes e que são assistentes, à partida eu conduzirei a primeira exposição, não obstante, se for o caso, qualquer um deles estar habilitado a intervir ou a esclarecer algum ponto menos claro. Portanto, neste momento, não sei se poderei eventualmente já estar a utilizar dos meus minutos de exposição. Posso, muito bem, agora, pronto. De facto, ficamos muito, muito gratos por terem tido a amabilidade e a gentileza de ler com a devida atenção o conteúdo da petição que apresentámos. Só nos podemos congratular com esta situação e, de facto, não querendo alongar muito e reiterando na íntegra todo o conteúdo da petição que apresentámos, neste momento, e em termos de factos supervenientes, já começam a surgir algumas situações que, quando da apresentação da petição, foram equacionadas hipoteticamente e, como é costume, a realidade ultrapassa toda a ficção. E de facto, posso trazer já à colação e de uma forma muito, muito, muito objetiva a questão que se coloca quanto à fiscalização por parte dos órgãos fiscalizadores. No caso, vou-me reportar a uma atuação específica da PSP, em que efetivamente temos um veículo estacionado, uma autocaravana, que está estacionada, devidamente estacionada, num lugar de estacionamento devidamente limitado, autorizado. Agora, efetivamente, como não é um local expressamente autorizado para autocaravanas, não obstante não obstruir a circulação, não estar a obstruir passeios, entradas, circulação de cidadãos com mobilidade reduzida, fosse o que fosse, ainda assim, pois os senhores agentes acharam por bem que estava a haver uma infração e, como tal, autuaram o condutor por estar estacionado, ocupando um espaço superior ao seu perímetro. E aqui coloca-se, e permitam-me aqui já o salto, e aqui coloca-se efetivamente uma das grandes questões do elemento literal desta norma, que é a ocupação do espaço superior ao seu perímetro, que vem vertido na alínea A do número 2 do artigo 50A, e que conduz a um espectro sancionatório enorme, porque vai permitir que haja interpretações no sentido o seu perímetro está relacionado ao perímetro do estacionamento, que está devidamente delimitado e demarcado, ou estará, que é a perspectiva mais lógica, atendendo ao português que a norma encerra, que é o perímetro do próprio veículo que ali está estacionado. E só este é que faz sentido, porque só este é que pode eventualmente comportar uma situação de aparcamento. Quando o que me parece, e o que nos parece, na verdade, é que o legislador, quando concebeu esta norma, queria sobretudo sancionar comportamentos de acampamento e não de aparcamento. Neste sentido, temos então esta questão efetivamente. Da delimitação e do esclarecimento da alínea A, relativamente ao tal aparcamento em perímetro superior ao seu perímetro. E, por outro lado, temos também a questão e aqui utilizando um conceito muito próprio, a discriminação do veículo da autocaravana e da aplicação deste artigo relativamente aos veículos que apresentem o tal espaço habitacional ou que sejam adaptados para a utilização ou não. Que sejam classificados como as autocaravanas, especial dormitórios ou caravanas, pelo IMTT. Neste sentido, e conforme está bem explícito na petição, temos aqui várias questões que se podem colocar relativamente ao facto de um veículo com espaço habitacional, mas que não seja uma autocaravana, se corporiza ou não o conceito de autocaravana ou similar. Veja-se, por exemplo, os caminhões, que é o exemplo mais flagrante que nós podemos ter. E assim, se teremos, se sim, se houver um espaço habitacional, um veículo com espaço habitacional, e se é esta a classificação, então temos os caminhões também catalogados como autocaravanas, atendendo a que muitas cabines dos caminhões possuem expressamente um espaço habitacional. Por outro lado, e se assim é, então estes mesmos caminhões não vão poder estacionar fora dos locais que sejam expressamente autorizados. Se assim não é, então temos que qualquer carrinha que tenha um espaço habitacional, mas que não tenha uma transformação, não precisa, e aí sim temos uma degradação das condições de habitação, salubridade, segurança e imagem de tudo o que esta norma pretende precaver e que não se adequa à realidade turística que nós queremos efetivamente passar. Por outro lado, e ainda muito mais importante, e aqui gostava mesmo que houvesse alguma atenção cuidada, tem a ver com o que é a permanência dos ocupantes dentro da autocaravana, o que é o conceito de permanência e porque é que a permanência entre as 21 horas e as 7, que é exatamente o horário que, em termos penalísticos, está consagrado à inviolabilidade do descanso e do domicílio, e, portanto, que só pode ser violado em situações gravíssimas, porque é que a permanência neste horário, qual é a razão que está subjacente? Porque as grandes questões que se colocam e que nos conduziram à apresentação desta petição têm a ver com todo a criação desta norma sem um fundamento que efetivamente aponte qual foi o caminho que se quis evitar. E também a falta de objetivação e de clarificação dos conceitos que aqui são importados e que não têm correspondência com outras legislações europeias e que são uma inovação portuguesa, e que com esta criação, e que pode até, vamos lá ver, se houver aqui uma clarificação dos conceitos, pode esta norma devidamente adaptada ser positiva. Agora, salvo melhor opinião, e neste sentido muito agradecemos a audiência que nos está a ser concedida, temos mesmo que tentar fazer da discussão alguma luz, porque estamos em março agora, e a situação que eu reportava era a fevereiro, e já temos situações de autos levantados por estacionamento, que é visto como um aparcamento em espaço superior, ocupando espaço superior ao seu perímetro. E por outro lado, quando chegarmos então a julho e agosto, que é o o grande boom do turismo em Portugal e pronto, partindo do pressuposto que não vamos estar na situação excepcional que estamos hoje em dia. Temos essa questão de que virão os autocaravanistas estrangeiros, e bem, e que continuem a gostar de vir para Portugal, mas que não venham numa perspectiva de bate e volta, como se costuma dizer. Ou seja, que não partam de Espanha para vir aqui num instantinho, comprar um recuerdo e voltar, porque não é isso que se quer. Se nós queremos efetivamente incentivar o turismo e a economia local, os autocaravanistas e os adeptos do turismo itinerante têm efetivamente um papel muito ativo, ainda que desconhecido, mas na verdade têm, porque o autocaravanista não se limita apenas e só a ter uma autocaravana para fazer férias de uma forma mais barata, pelo contrário. O autocaravanista gosta de ir, de ficar e, neste sentido, de pernoitar, não acampar numa via pública. Que até já é proibido pelas normas gerais e, portanto, gosta de ficar e de pernoitar, de conhecer o local, e isso implica que vá ao padeiro, que vá ao café, que vá à mercearia, porque tem efetivamente que se abastecer. E é uma forma de dinamizar o comércio local que constantemente se queixa da falta de investimento. Não sei se talvez seja mais fácil uma perspectiva da vossa parte na colocação de algumas questões, porque de forma bastante extensa, conforme disseram, ou se calhar talvez até demais, foram levantadas muitas questões nesta petição e que para nós são muito pertinentes. Desde logo, quando a própria autoridade administrativa, que é a ANSR, quando instada por diversas vezes por um cidadão para se pronunciar sobre determinadas situações muito específicas, como estou no parque de um supermercado, a minha mulher vai ao supermercado comprar qualquer coisa e eu prefiro ficar com os meninos dentro da autocaravana enquanto ela vai e vem. São 9:30 e a ANSR é muito explícita e diz: não pode. Não pode, isso não pode acontecer porque o supermercado, à partida, não terá um espaço expressamente previsto para autocaravanas e, portanto, ou vão todos às compras. Ou está a cometer alguma infração, uma contravenção neste caso. E isto, perdoem-me a expressão, não é minimamente razoável. Não é de todo, porque há muitas circunstâncias que passam por uma opção destas. Da mesma forma, temos também pessoas que, cidadãos, que vivem nas suas autocaravanas, nomeadamente, e agora até neste contexto excepcional, mais vezes isto se verificou. Ou seja, assistiu-se efetivamente a muitas pessoas optarem por alugarem ou pedirem a alguém que lhes cedesse a sua autocaravana, de modo a estarem mais próximos do local de trabalho, nomeadamente médicos e enfermeiros, e que lhes permitissem não estar a colocar em risco a sua própria família e, por outro lado, estarem mais próximos e aptos para poderem chegar ao seu local e serem úteis. Também não entendemos as questões que são colocadas relativamente à questão de salubridade, de higiene ou de saúde pública, porque as autocaravanas são os únicos veículos que estão devidamente habilitados a cumprir com os requisitos de salubridade, higiene e a contribuir para a saúde pública. Se puserem a tónica nos comportamentos de determinados condutores ou ocupantes, podemos partilhar efetivamente a mesma opção. Agora, porem a tónica nos veículos enquanto classificação, não me parece, não nos parece de todo o mais adequado, porque vai conduzir efetivamente a discriminação que não tem qualquer razoabilidade, não é minimamente positiva. É descriminalizar um veículo só porque tem aquela configuração e ainda mais obtuso torta, quando Portugal é um país muito carente de locais expressamente previstos para o estacionamento ou a paragem ou o aparcamento, como quiserem chamar, das autocaravanas. Porque, na verdade, empurrar as autocaravanas para um parque de campismo ou para essas áreas específicas, vamos lá ver, não é razoável, porque um parque de campismo, à partida, já tem os locais das autocaravanas e, portanto, a questão do aparcamento já não se coloca. Porque ali pode efetivamente aparcar, porque pode efetivamente praticar atos de campismo. Esta situação só não se verifica efetivamente em ocupação de via pública. Mas aí existem todas as outras formas e todas as outras regras já pré-existentes a esta norma e que servem para sancionar este tipo de comportamentos. Portanto, estava a dizer, Portugal é um país dotado de poucas infraestruturas para isto, o que quer dizer que quando estamos numa área de serviço em que o condutor está cansado, um condutor de uma autocaravana está cansado, mas como não há um local expressamente previsto para a sua paragem, portanto, não vai poder ficar ao pé dos famosos caminhões de tiro, ou mesmo ao pé de um ligeiro que tem o condutor a passar pelas brasas, permitam uma expressão, porque tem uma autocaravana e como tal ali não pode ficar. Então vamos obrigar um condutor que já está cansado a continuar o seu caminho até encontrar um sítio autorizado onde possa parar. Porque, segundo as instruções da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, não vai poder parar nos locais de descanso expressamente previstos, como são as áreas ao longo das estradas nacionais e em algumas bombas,
Pedir que
áreas de
abreviasse,
serviço das
está bem?
autoestradas.
Pudesse concluir.
Pronto, está concluído. Penso que as questões mais prementes foram levantadas de uma forma muito sumária. Tudo o resto já está explicitado e mais aprofundado na petição. E encontramos ao dispor para as vossas questões que esperemos tenham.
Muito obrigado por esta exposição, que acresce também aqui a informação que é nos dada pelo texto. Eu queria apenas dizer que nós não estamos propriamente a discutir a petição, nós estamos, no fundo, a ouvir os peticionários. É verdade que há aqui um conjunto de problemas que este novo artigo 50A do Código da Estrada levanta, sobretudo com esta última parte que tem a ver com a segurança rodoviária, porque também está em causa, uma vez que as pessoas que andam de autocaravana nem sequer podem descansar se não tiverem sítio adequado ou permitido para o efeito, mas também há aqui uma grande confusão de conceitos que não ajuda nada conforme está a lei. De qualquer maneira, a discussão será feita em plenário, uma vez que há mais de 7 mil assinaturas, e, portanto, eu agora ia dar a palavra, então, fazer uma ronda pelos partidos. Não sei se começamos pelo PSD, pode ser. Então, dou-lhe a palavra ao Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, do PSD.
Bem, boa tarde, Sr. Presidente, caros colegas. Queria cumprimentar a Sra. Sandra Santos, a primeira peticionária, mas também todos os peticionários que elaboraram esta petição. Agradecer-lhe a exposição enviada e com as informações sobre o assunto em causa, com certeza que ajudarão os seus deputados, os vários grupos parlamentares e o Governo a clarificar algumas dúvidas e algumas imprecisões do artigo 50-A. Relativamente ao auto da PSP, parece que é um facto de uma atuação da PSP, lamentamos o transtorno causado, mas permita-me também, pode ser um fator que possa despoletar uma reação no sentido de as várias entidades, nomeadamente o Governo, possam vir a clarificar alguns destes problemas. Realmente temos aqui, como disse o Sr. Presidente, alguns problemas e a Sandra. Conceitos, aparcamentos, estacionamentos, pernoitas, andamos espaços autorizados ou não. O PSD, nesta matéria, tem reservas em relação a podermos permitir que as caravanas possam parar, aparcar em qualquer sítio, como acontecia na Costa Vicentina e no Algarve, em especial, com grandes problemas, não só em termos ambientais, mas também até de saúde pública. Isso, eu creio que também. Os autocaravanistas também não defendem isso, portanto, tenham que existir regras. Temos ouvido as associações do setor, mais recentemente até o ACP parece também estar muito envolvido na procura de soluções em relação a este assunto. E o ideal era que o Governo, rapidamente, tal como foi solicitado, creio que foi pela Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, na última reunião ao Governo nesta matéria. Ao Ministério da Administração Interna, possa clarificar rapidamente este assunto, rapidamente, para não começarmos a ser confrontados com autos e, sobretudo, aproxima-se aí alguma dinâmica em termos de visitantes, de autocaravanistas, porque não haja estes contratempos. Mas também o PSD não equaciona avançar com uma proposta legislativa se ajustar à necessidade e à petição que foi agora apresentada. E, portanto, da nossa parte, nós estamos ao dispor para ajudar na solução deste problema, para bem do país. E queria colocar uma questão à Sandra, que é: temos conhecimento que algumas áreas de serviço e algumas superfícies comerciais, que, entretanto, também se começaram a ajustar ao atual Código da Estrada, e criando espaços já específicos não só para aparcamento, estacionamento de aparcamento, de espaços comerciais, mas também nas áreas de serviço para pernoitas. Parece que há uns protocolos. Gostava que nos informasse se isso corresponde à verdade ou não. E pronto, e muito obrigado pela exposição e informação que nos enviaram.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Salgueiro Mendes. Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado José da Cruz, do Partido Socialista, queria apenas avisar os peticionantes que se juntou a nós também o Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD, e a passar então a palavra agora ao Sr. Deputado José da Cruz, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os Srs. Deputados aqui presentes e os peticionários, na pessoa da primeira peticionária, Sandra Santos, e dizer que agradecer os contributos que aqui nos foram trazidos e que também estão no texto da petição, e dizer que há um conjunto de informações que agradecemos e que nos servem certamente para...
Eu peço desculpa, mas não consigo ouvir.
Agradecer os contributos que nos trouxeram no texto. Não sei se já me está a ouvir agora. Consegue-me ouvir?
Eu lamento, sim, agora consigo. Sim.
Pronto, o microfone estava muito longe, se calhar. Agradecer okay. Os contributos e dar duas ou três notas daquilo que são as preocupações do Partido Socialista. Um bocadinho também no seguimento daquilo que são as preocupações do deputado que acabou de falar do PSD. Houve um conjunto de excessos, naturalmente, que todos tivemos conhecimento, que aconteceram, nomeadamente, junto à costa, nomeadamente no verão, e isso trouxe alguns constrangimentos e houve necessidade de tomar algumas medidas. Eu também sei que há um conjunto de preocupações que nos chegaram nos últimos dias, depois desta petição de dar entrada, nomeadamente de muitos concelhos, até do interior do país, nomeadamente alguns do meu distrito, de pessoas e de concelhos, de pequenos concelhos do interior, que sentem que estas alterações que penalizaram muito esses concelhos, porque agora as autocaravanas não podem passar, não podem pernoitar nesses concelhos, e isto acarreta prejuízos, nomeadamente a esses concelhos. Percebemos que a intenção não foi de maneira nenhuma essa, mas sabemos também que o Governo está atento e está a promover já medidas para que estas possam ser avaliadas e corrigidas algumas destas situações. Algumas podem passar pela construção de pequenas infraestruturas que possam albergar os autocaravanistas e outras. E, portanto, o que o Partido Socialista aqui quer dizer é que estará disponível para acolher as soluções que possam servir para solucionar as questões que aqui são colocadas e que possamos ter aqui uma solução que sirva a todas as partes e que tudo aquilo que temos aqui em conflito consiga ser o mais acomodado possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cruz. Eu ia passar então a palavra agora à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Deputado. Cumprimentar a Sra. Sandra Santos e todos os peticionários e peticionárias desta petição. Só dar nota, de facto, como já foi referido pelo Sr. Deputado Jorge Mendes, já tivemos a oportunidade aqui há umas semanas de questionar em audição ao Ministro da Administração Interna, que é quem tem a tutela relativa à segurança rodoviária e, portanto, ao Código da Estrada, sobre esta alteração, porque já há vários meses que tem chegado ao Parlamento muitas queixas relativamente a este novo artigo 50A, que veio de facto trazer uma situação de desigualdade que tem muito pouco sentido. Aliás, a sua exposição e a própria petição é, desse ponto de vista, muito clara, porque efetivamente cria-se, com este novo artigo, estão a criar-se dificuldades de interpretação sobre determinados conceitos, dificuldades essas que anteriormente não existiam e que salvaguardavam algumas questões, como já aqui foram levantadas, de práticas menos corretas, nomeadamente na Costa Vicentina, e, portanto, essas situações já estariam acauteladas e, aliás, é o próprio setor, e tem sido o próprio setor, que tem defendido essa mesma regulação para evitar excessos e para manter o autocaravanismo como sendo uma modalidade turística que seja sustentável também do ponto de vista ambiental, e portanto essas situações estavam salvaguardadas, e portanto percebe-se muito pouco o que é que esteve por trás desta alteração, que apenas veio incluir mais confusão e veio trazer mais confusão do que aquilo que existia anteriormente. Em resposta nessa mesma audição, a Sra. Secretária de Estado, na verdade, do nosso ponto de vista, não conseguiu dar uma resposta concreta sobre aquilo que tínhamos colocado. Não sei se por na altura não estarem preparados para responder a essa questão, mas pela via das dúvidas também fizemos a pergunta por escrito e estamos à espera dessa resposta. Creio que também no âmbito, se calhar, desta petição poderíamos pedir esse esclarecimento ao próprio Governo, porque de facto todos percebemos, acho eu, e as associações têm-no dito, e eventualmente o Governo também poderá perceber, que tratando-se de uma situação que se trata de definição de conceitos e de retirada daqueles conceitos que estão a incluir aqui a confusão, poderá ser muito fácil o Governo resolver esta situação, e é isso que nós temos apelado, é que o Governo possa, de forma expedita, resolver este problema. Como bem disseram, temos e esperemos que também a atividade turística possa retomar de alguma forma nos meses do verão, e a verdade é que esta modalidade de autocaravanismo também tem as suas vantagens e tem as suas características muito específicas, que são importantes para o nosso país, especialmente para a atratividade que tinha para autocaravanistas de outros países que poderão deixar de ter tanto interesse em vir para Portugal, e isso terá com certeza um impacto, nomeadamente seja no interior, seja em regiões que não são os grandes centros, digamos assim, urbanos e turísticos. E, portanto, para finalizar, dizer que, da parte do Bloco de Esquerda, temos vindo a questionar o Governo, creio que todos, e no âmbito desta petição, esse trabalho deverá ser continuado, e, caso seja necessário, estamos dispostos, obviamente, a propor alterações à legislação que possam resolver facilmente este problema. E agradecer novamente aos peticionários e à Sra. Sandra Santos.
Obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Eu ia passar agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português, que está a assistir aos trabalhos através de videoconferência. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado. Boa tarde. Quero cumprimentar o Sr. Deputado Relator, José Luís Ferreira, cumprimentar as senhoras e senhores deputados e, principalmente, como é óbvio, dirigir uma saudação à primeira peticionária e agradecer a intervenção que teve e aquilo que nos dirigiu do ponto de vista da exposição e da apresentação relativamente à sua petição e aos elementos que apresenta. Eu gostaria de acrescentar apenas um ou dois elementos àquilo que já aqui foi dito. Eu penso que está mais ou menos consensual e transversal, digamos, do ponto de vista político, a consideração e o ponto de partida nesta discussão, que é a necessidade de garantirmos uma abordagem sensata e até simplificada do ponto de vista dos conceitos. Porque ao longo dos anos, e de facto este problema, eu queria sublinhar isto, eu considero que este problema não é novo, este problema remonta pelo menos a 2012 e à legislação que tinha a ver com o ordenamento da Orla Costeira, em que começava a colocar em cima da mesa o problema da permanência de autocaravanas ou similares nos parques e zonas de estacionamento, em período noturno a definir. E eu julgo que o Código da Estrada veio consagrar de uma forma mais grave ainda, digamos, este conceito que eu considero absurdo, que é o conceito da definição de uma lei geral e abstrata em função das horas do dia relativamente a esta situação, porque pode haver, e eu penso que o Sr. Deputado do PS ainda agora referia, que se há zonas do país em que há um problema, ou havia um problema, e é preciso intervir sobre ele do ponto de vista da organização, da garantia do bom funcionamento, digamos assim, da boa utilização do espaço público, nomeadamente em zonas de acesso às praias, às zonas litorais, etc. Por outro lado, no interior do país, em muitos concelhos, dava o exemplo do seu próprio distrito, em que a situação é completamente diferente, não tem comparação, e as mesmas soluções gerais e abstratas aplicadas a todo o país, mas de uma forma muito mais detalhada, acabam por ser contraproducentes e criar mais problemas do que soluções. Ora bem, há aqui para nós, e eu gostava também de colocar isto à sua consideração, há aqui para nós dois aspectos fundamentais. Por um lado, a definição e a simplificação de conceitos, em que, por um lado, devemos considerar o estacionamento, o aparcamento como duas situações diferenciadas, mas em que o estacionamento, aliás, devia ser considerado no sentido de uma imobilização de um veículo com ou sem ocupantes, porque nós não podemos entrar nesta lógica que a lei veio trazer de estacionamento é uma coisa, mas se tiverem ocupantes lá dentro, se houver indícios de que o motocaravana tem lá pessoas, se não durante a noite, a partir das 9 horas, isto é irracional, isto é um absurdo. E, portanto, por um lado, o conceito de aparcamento e o conceito de estacionamento com ou sem ocupantes relativamente aos veículos, porque é esse o critério do Código da Estrada, e que deve ser simplificado na legislação, acabando com essas, desculpa a expressão, barbaridades que foram trazidas de uma forma completamente irracional, de pernoitas, de permanências, de conceitos mais confusos e mais diversos, que têm simplesmente que ser limpos do quadro legislativo. E, por outro lado, a mesma coisa devia ser feita, não apenas no sentido de corrigir o que de mal foi feito no Código da Estrada, mas também simplificar e assumir a capacidade que as entidades responsáveis, digamos, pelo ordenamento do espaço público, seja no contexto dos municípios, seja no contexto das áreas protegidas, por exemplo, do ponto de vista dos parques naturais, das áreas que têm um ordenamento próprio e um estatuto próprio do ponto de vista do seu ordenamento e da sua fiscalização, em que essa matéria seja também clarificada. Para terminar, eu julgo que há um aspecto que tem que aqui também, e depois também pelo meio houve, digamos, legislação o ano passado a propósito da situação da época balnear no contexto da Covid-19, que veio ainda também trazer problemas. Há, apesar de tudo, um mérito que o Código da Estrada, com esta alteração, passou a ter, que antigamente se colocava, e eu gostava também de colocar esta questão, que é o facto de nunca até agora existir o próprio conceito de autocaravana na legislação e agora passar a existir. Porque aquela situação, eu não vou para os camiões de transporte de mercadorias, do transporte internacional, isso eu julgo que é escusado de estarmos a complicar, e portanto é outro campeonato, mas havia de facto aquele problema entre os furgões modificados, digamos assim, os veículos modificados que permitiam a tal pernoita, e por outro lado autocaravanas do mais, digamos, conhecido e do mais habitual que temos encontrado. E o próprio conceito legal que aparece na alteração do Código da Estrada ao menos ajuda nesse sentido, e podemos aproveitar o que é bom e corrigir e eliminar o que é mau. Uma última questão que eu gostava de colocar e que tem que ver com a concordância ou não da vossa parte relativamente a estas tais entidades responsáveis pelo ordenamento do espaço público e pela sua fiscalização, pois poderem também organizar as soluções e definir as regras concretas para aquele território, para aqueles locais, em função da realidade. Ou seja, eu dou-lhe um exemplo muito simples. Na rua onde eu moro, só é possível circular veículos, automóveis, das 8 da manhã às 11 da manhã, das 4 da tarde às 6 da tarde, para cargas e descargas, porque é o regulamento municipal que assim determina. Não estou a falar de caravanas, estou a falar de viaturas em geral. Ora, se uma entidade gestora, se a direção de uma área de paisagem protegida ou de um parque natural, se uma Câmara Municipal pode ou não, do vosso ponto de vista, se há ou não concordância com isso, porque penso que esta é uma questão que também importa clarificar, também definir as regras do tal ordenamento, da tal utilização, da tal organização do espaço público e da vivência que nele se realiza. E eu julgo também, em relação a isso, é a capacidade que depois nós podemos ter.
Bruno Dias, pudesse concluir, é que nós tínhamos definido 3 minutos para cada um.
Peço imensa desculpa, isto, quando a gente não está com os cronómetros à frente, isto torna-se mais difícil. Vou mesmo terminar. E, portanto, com esta lógica que nós devemos ter de assegurar uma solução geral e abstrata que dê para o país no seu todo, que depois em cada território, em cada local, possa haver o encontrar das soluções concretas mais adequadas, e era sobre isso que eu queria colocar. Peço desculpa por me ter alongado, fico por aqui, obrigado e cumprimentos e bom trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Eu ia dar agora então a palavra à Sra. Sandra Santos para, nestes 10 minutos finais, poder dar resposta e dizer outras considerações que entender.
Muito bem, muito obrigada. Muito brevemente, porque eu quero e sei que tenho aí peticionários que pretendem também eles esclarecer algumas questões. Começando aqui já pelas questões que foram colocadas pelo senhor deputado do PCP, o senhor Bruno Dias. Ora bem, relativamente à questão de poderem ser as autarquias, as entidades gestoras a regulamentar, não é nenhuma inovação. Isso já é um poder que está a regulamentação do trânsito ou dos lugares de estacionamento ou dos sentidos da via já está atribuída às autarquias, já está delegada esse poder já está delegado nas autarquias e são elas que dentro dos poderes e dos orçamentos que têm e dos concelhos e dos seus órgãos que vão decidir como é que hão de regulamentar essa prática. Relativamente à questão que se levanta e que tem sido um motor desta situação, os abusos que se verificaram ano passado na Costa Vicentina e no Algarve, apenas reiterar, como já disse na nossa exposição, que há sanção para os comportamentos que violem as redes naturas e as áreas protegidas. Isto não é nenhuma inovação. Agora, virem querer dizer que são os autocaravanistas que praticam a maior parte dos comportamentos infratores é uma falácia, isso não é verdade. Por outro lado, portanto, o que isto obrigava era, nessa altura, uma maior intervenção por parte das entidades fiscalizadoras. Outra questão que eu queria também deixar à vossa consideração é, então esses problemas todos colocaram-se no horário das 21 às 7 da manhã? A questão de chegarem aos estacionamentos e não terem lugar para estacionar colocou-se entre as 21 e as 7? Os problemas desordeiros e infratores colocaram-se entre as 21 e as 7? Não me parece. Por último, queria só lançar aqui uma questão para reflexão que me foi trazida também por um peticionário e que tem a ver com e que está já em sede de a exposição à Provedora de Justiça e que tem a ver efetivamente com a constitucionalidade da norma, com a transposição da diretiva para o ordenamento jurídico interno que padecerá de uma inconstitucionalidade orgânica. De qualquer das formas, agora queria efetivamente deixar a palavra aos meus peticionários e que utilizassem dela, tendo em atenção efetivamente o tempo de que dispomos. Da minha parte, muito vos agradeço. Conto convosco para, de alguma forma, clarificarmos estes conceitos, até porque, sendo eu advogada, e estes conceitos são muito importantes para poder trabalhar, porque as coisas vão acontecer, os autos vão aparecer e precisamos efetivamente de uma definição nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhora Sandra Santos, antes de ficar off, diga-nos só quem é que vai usar a palavra para a gente poder fazer aqui no registro depois e dar a palavra também à pessoa.
Para já me disseram que o Sr. Tori Pinto pretende utilizar a palavra. Eu já confirmo mais alguma coisa, está bem? Muito obrigado.
Boa tarde, Sr. Tori Pinto. Tem a palavra, então.
Boa tarde, não sei se me estão a conseguir ouvir.
Sim, estamos a ouvir bem, sim.
Muito, muito boa tarde. Agradeço muito o facto de me dar esta possibilidade de intervir nesta discussão. Os termos técnicos vou deixá-los de parte, porque a doutora Sandra já os estabeleceu aqui, já os explicou muito bem fundamentados, juridicamente, aquilo que está em causa. Aquilo que eu só queria relembrar é que há países, isto não é uma novidade em Portugal, este problema coloca-se noutros países, nomeadamente, por exemplo, no sul da França. E eu já andei por cerca de 20 países da Europa e nunca vi, não conheço nenhum país em que me tivessem chamado a atenção por eu estar parado, simplesmente estacionado, dentro da autocaravana, a almoçar, a jantar, a fazer a minha vida, sem sujar nada cá fora, sem ocupar a via pública, sem nada. Inclusive, por exemplo, ano passado no Mónaco, o ano passado não, há dois anos, no Mónaco, mesmo junto ali onde estão os iates, estivemos lá parados, a polícia não nos chamou a atenção, não nos disse nada, disse apenas que se iríamos lá ficar toda a noite. E eu disse, não vamos ficar toda a noite, e deixaram-nos seguir. Mas o caso francês, por exemplo, que também se coloca esse problema, resolveram de uma maneira muito simples, que foi, colocaram alturas, vaias de altura, para 2 metros, e reservaram certos espaços para os veículos ligeiros passageiros. Ou seja, reservaram aquele espaço para eles poderem usufruir ali do estacionamento e não serem as autocaravanas a ocupar o espaço todo. Por exemplo, e aqui em Portugal também isso já foi feito. Por exemplo, a cidade de Chaves, que é perto de onde eu moro, também tem um problema nas termas de Chaves. O que é que eles fizeram? Colocaram que só é permitido estacionamento de veículos inferiores a 2 metros de altura, e resolveram esse problema. Há muitas maneiras de resolver este problema. Agora, o que não se percebe foi esta legislação em concreto não se consegue perceber qual foi o sentido, qual foi a razão do legislador legislar neste sentido, não se percebe. E depois há estes conceitos de permanência. A permanência é o quê? É permanecer das 21 às 7 e só aí é que se consubstancia o ilícito? Ou é só um pouco de 5, 10 minutos e já se consubstancia? E foi nesse sentido que eu questionei a ANSR e fiz-lhe três questões muito simples. Eu posso imobilizar a autocaravana às 23 na área de serviço, numa área de descanso ou numa estrada nacional, onde normalmente os caministas descansam, e repousar umas horas antes de continuar a viagem? Eu posso ir tomar café, beber uma água, né? O que é que a ANSR diz? Não, isso é tudo ilícito. A partir do momento que você estaciona, se não for expressamente para autocaravanas, você está em contornação. Eu acho que não foi esse o espírito legislador. Acho. Mas foi isto que a ANSR respondeu. E isto vai ser a prática da GNR e da PSP, se o entenderem também, e cria aqui um fenómeno que não existe em mais lado nenhum na Europa. Porque o espírito do autocaravanismo é precisamente eu não estar preocupado onde é que vou pernoitar. Porque se eu tivesse com essa preocupação das 19 ou 20 ou 21, saber onde é que eu vou dormir agora, então para isso ia no meu carro e dormia numa pensão ou num hotel. Aqui o espírito do autocaravanismo é precisamente eu poder dormir. Obviamente que uma coisa é fazer um acampamento, é querer estender o toldo, estar ali por uma churrasqueira ou isto, aquilo. Outra é simplesmente estacionar e descansar. São dois conceitos completamente diferentes. E qual é o sentido que faz de eu não poder estacionar, parar um pouco para descansar, para jantar, para almoçar, só pelo facto de o meu veículo estar classificado como autocaravana? É esta a razão que não se percebe muito bem. E é tudo.
Muito obrigado. Queria era que nos indicasse quem é que vai agora usar a palavra para poder fazer a ligação.
Vai de seguida ao Sr. Francisco Soares e também de seguida ao Sr. Gilberto Souto.
Muito obrigado.
Estou? Estão-me a ouvir?
Sim, estamos a ouvir, sim. Boa tarde.
Sim, sim.
Muito boa tarde. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento particularmente e na sua pessoa o senhor, todos na pessoa do senhor relator, e queria ver se conseguia muito sucintamente, portanto, subscrevendo tudo aquilo que os meus colegas disseram, dizer o seguinte aos senhores deputados. É absolutamente impraticável a lei. E nós não nos podemos dar ao luxo, como país civilizado, de ter uma lei que não é praticável. Dou-lhe aqui o exemplo só do Algarve. Há apenas 2.800 lugares entre asas e parques de campismo no Algarve. E o pico da primavera chega a ter 10 mil autocaravanistas. Significa que não é praticável. Isto é tão ridículo como eu dizer, por exemplo, a Assembleia da República tem 230 deputados e 230 lugares para eles sentarem. Imaginem que só tinha 150 lugares e que dizíamos, os que ficarem de pé levam falta. E não havia maneira de se sentarem. É o que está a acontecer com a aplicação nestes termos. Queria dizer que a autocaravana é um veículo sustentável, é especialmente concebido para ser sustentável durante 72 horas, tem água limpa, tem reservatório para despejo, tem sanita química, etc. É um veículo amigo do ambiente. As questões ambientais são contornadas utilizando exatamente estes veículos que estão adaptados para isso. Aquilo que interessa aos senhores deputados e a todos nós é uma solução para isto. E a solução, passando por aquilo que também já aqui ouvi, que localmente podem ser até definidas algumas restrições maiores, mas as autocaravanas têm de ter a liberdade e os autocaravanistas, os portugueses e também quem nos visita têm que ter a liberdade de poder usufruir da nossa paisagem, do nosso meio, não ferindo o ambiente. E para isso as autocaravanas já estão classificadas no seu documento único como J2 autocaravana e isso significa o seguinte, significa que têm um conjunto de requisitos, que são estes reservatórios de águas, etc, etc, para poderem ser veículos amigos do ambiente. Bastaria que estas autocaravanas tivessem um dístico. Não era preciso criarmos nada de muito transcendental para que a fiscalização, que é aquilo que também apoquenta muito as autoridades e deve-nos apoquentar a todos e aos senhores deputados também, mas se um veículo que já está definido como autocaravana
Não se consegue ver nada.
Eu não sei, a dona Sandra Santos.
Nós
perdemos o contacto com o seu colega Francisco.
Com o senhor Francisco. Mas se calhar, como estamos aqui a reduzir com o tempo, para passar ao senhor Gilberto, que entretanto vou tentar falar com o senhor Francisco, está bem?
Ok, ok. Então vamos muito obrigado. Palavra, vamos passar a palavra ao senhor Gilberto Souto.
Gilberto.
Sim, boa tarde. Estou a ser ouvido?
Sim, estamos a ouvi-lo, estamos a ouvi-lo.
Sim, boa tarde. Então, apresento os meus cumprimentos.
Não se importa de ligar a câmara.
Está? Já está? Estou?
Sim.
Ficamos sem imagem, mas conseguimos ouvi-lo perfeitamente.
Mas a câmara está ligada também.
Pois, mas ela não chega aqui, ele já está o outro. Vamos esperar, depois ele fala. Então, mas nós não conseguimos a câmara. Pronto, mas vamos ouvi-lo. Nós estamos a ouvi-lo em boas condições.
Ok. Então, os meus cumprimentos aos presentes e à doutora Sandra Santos, em especial. Portanto, o que nos traz aqui desta lei, que é uma lei absurda, para mim, que sou autocaravanista e a minha atividade profissional também é ligada ao setor já há cerca de 40 anos, com o conhecimento de viajar por toda a Europa já há muitas décadas, isto é um absurdo, é uma aberração que não se consegue entender. Isto porquê? Porque estou a ser discriminado pura e simplesmente pela negativa com qualquer outros cidadãos ou outros veículos. Se eu vou numa estrada em que a própria lei diz e as autoridades recomendam de que se tivermos cansados, com sono, ou há algo que nos impeça de fazer a viagem em segurança, que devemos de encostar e de descansar, eu só pelo facto de ir com uma autocaravana tenho que, não posso fazer isso. Tenho que continuar a viagem, pondo-me a mim e os outros em perigo. Portanto, é inconcebível. Isto a nível de a Constituição. Se a nossa Constituição Portuguesa e o próprio Tratado da União Europeia, no que diz respeito aos direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos, nós estamos a ser lesados só por sermos autocaravanistas. Portanto, é impensável. Em relação ao estacionamento, portanto, dizem que não se pode estacionar das 9 às 7 da manhã. Eu pergunto, eu vou de viagem, estou doente, mas uma doença, daquelas doenças, tomamos medicamentos por 8 a 15 dias, e eu tomo um medicamento à meia-noite. E esse medicamento provoca-me uma sonolência, uma coisa assim do género, uma incapacidade por algum período de tempo, meia hora, uma hora, em que eu sou recomendado pelo meu médico que não devo de conduzir nem fazer nada após tomar esse medicamento. Eu, se tomo esse medicamento, encontro. Se vêm as autoridades, o que é que elas fazem? Ou me autuam ou me mandam ir para a estrada. Portanto, é um outro contrassenso. Imaginamos que eu parei e fui jantar num restaurante. Jantei, bebi umas bebidas com os amigos, saí. Sinto que não estou em condições de poder prosseguir viagem. Estou numa autocaravana, tenho todas as condições, fico nela até poder seguir viagem. Em segurança e sem causar problemas de ordem legal. As autoridades chegarem, o que fazem? Mandam-me prosseguir viagem. Portanto, não faz sentido absolutamente nenhum. se eu paro junto à estrada, e isso acontece imensas vezes quando nos deslocamos para o estrangeiro, portanto, dando, e eu até gosto mais de conduzir de noite do que de dia, dá mais segurança, é mais fresco, portanto, as viagens fazem-se melhor. Eu vou viajar, dá-me um sono, encosto. Encosto onde há uma carrinha de mercadorias, daquelas que têm uma cama por cima da cabine, há outros caminhões, há tudo mais. Ora, em Portugal, isso acontece na mesma como lá fora. Só que agora, neste momento, em Portugal, se eu estiver ao pé de outras viaturas em que as pessoas estão a dormir lá dentro, eu sou autuado. Todos os outros estão bem. Portanto, é uma revolta que está a acontecer no meio dos autocaravanistas, por isto estamos a ser discriminados pela negativa num país que se diz democrático. Ora, isto não é democracia. Não pode. Eu sou administrador de um grupo de rede social. Tenho contactos enormes, imensos, de relatos de lá de fora, de França, de Inglaterra, da Alemanha, de Luxemburgo, de Espanha muitos, a dizer para Portugal não vamos. Portanto, é isto que o governo está a fazer, é dizer aos turistas que se deslocam de autocaravana para Portugal, Portugal é não grato. Portanto, eles chegam à Espanha e param. Se, por outro lado, os portugueses, aquilo que nós vimos hoje nas redes sociais é difundir referenciar locais de Espanha, portanto, enorme, muitos locais de Espanha que recebem bem os autocaravanistas, alcaides, presidentes de câmaras, a promover o turismo de portugueses para lá, e o que nós estamos a ver é que neste verão vai haver uma debandada de autocaravanistas de Portugal para a Espanha. Quando o interior e muitas populações portuguesas que necessitam mais do que nunca de apoio no comércio local, porque estão numa situação económica desastrada, o que vai acontecer com esta lei do nosso governo é mandar tudo o que é a economia que pode deixar dinheiro nessas populações, está a mandá-las para o estrangeiro.
Portanto, Sr. Gilberto, eu apelava apenas ao seu poder de síntese, porque nós ainda vamos voltar a ouvir o Francisco Soares e nós estamos muito limitados porque temos reunião às 14h30. E, portanto, sim, também temos que abreviar, porque nós tínhamos definido então, 10 minutos, mas já vamos
para finalizar.
Passamos largamente o tempo, está bem?
Sim, só para finalizar, então. Sobre o que um deputado agora falou aí, atrás, e a Secretária de Estado, Patrícia Gaspar, também falou, sobre a imagem paisagística do litoral com as autocaravanas. Ora, dizem que as autocaravanas na Costa Vicentina que dão uma má imagem à Costa Vicentina. Então, a má imagem é só das 9 às 7 da manhã, até e durante o dia. E eu pergunto agora, e aquela imensidão, aquele oceano de estufas na Costa Vicentina? Portanto, há dois pesos e duas medidas, uma para as autocaravanas e outra para o resto em geral. E só para finalizar, sobre a limitação das viaturas. Eu, e na semana passada, estive em Leiria, fui para estacionar o meu carro, que é um carro normal, que tem 6 metros, ou para aí, 5 metros e tal, 6 metros, a traseira ficou toda fora da limitação do espaço. Porque hoje em dia, os espaços para parar automóveis, e tirando a publicidade, são espaços para parar um Fiat Punto ou um Renault Clio. Só que um Renault Clio hoje é maior que um veículo 3 volumes de há 20 anos atrás. Um Mini hoje é maior que um carro 3 volumes de há 20 anos atrás. E a delimitação dos espaços são mínimos. Ora, se eu, tirando a publicidade, um Mercedes ou um BMW da série A grande, se for para um espaço de estacionamento normal, já fica fora. O que dirá uma autocaravana?
Portanto, Alberto, temos mesmo concluir, porque nós já estamos fora do nosso tempo e, pelos vistos, ainda há mais uma colega sua que quer falar, para além de ainda termos que dar a palavra também ao Francisco Soares.
Pronto. Então, é só para dizer que quem delimita o ordenamento nas povoações é que tem que se ajustar à realidade dos dias de hoje e não dos dias anteriores. Portanto, se há autocaravanas, quem diz autocaravanas, de carrinhas, portanto, que têm espaços maiores, os estacionamentos têm que ser feitos para veículos mais pequenos e para veículos maiores. Pronto, muito mais eu tinha para dizer se tivesse tempo, mas espero que esta lei seja revogada e que seja mais sensata.
Muito obrigado, Sr. Gilberto Souto. Então, devolvia novamente a palavra então, ao Francisco Soares. Só mesmo obrigado para concluir, porque nós já estamos fora do nosso... Já devíamos estar na Comissão de Economia. E depois terminava com a Sra. Alina Lopes. Portanto, Sr. Francisco Soares, pudesse ser breve, agradecíamos. Obrigado.
Senhora, muito obrigado, Sr. Presidente, por me dar a palavra uma vez mais, só para dizer o seguinte: o que nos interessa a nós e aos senhores são as soluções, e são soluções que salvaguardem o ambiente. Isso é que é fundamental. O Instituto de Mobilidade e Transportes já classifica os veículos que têm espaço habitacional em duas categorias, basicamente: autocaravanas, com sanita, com água, com despejos, etc., e especial dormitório, que são veículos que não têm estas características e que não são tão amigos do ambiente, se quiserem. As autocaravanas já estão certificadas e no seu documento único do automóvel diz lá J2 autocaravana. O que eu acho que deve ser feito é uma liberalização do estacionamento para estes veículos que são autocaravanas e que pode haver num ou noutro sítio do país, como aquele senhor deputado há pouco dizia, do Partido Comunista, algumas limitações pontuais de algumas regiões que o ambiente e as condições assim o exijam. E para efeitos de fiscalização, eu até ia muito mais longe, sugeria até para estes veículos que já estão classificados como autocaravana, que tivessem um dístico, um selo verde do autocaravanismo sustentável, para percebermos que se pode fazer fiscalização sem incomodar e que esta classificação das autocaravanas já está feita e está no documento único automóvel, porque este distingue de todos os outros. Muito obrigado, Sr. Presidente, e com isto me despeço.
Muito obrigado nós, e ia dar agora a palavra por fim à Sra. Alina Lopes. Pedia que fosse breve e apelava, portanto, ao seu poder, à sua capacidade de síntese, porque nós já estamos mesmo atrasados. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos. Para já começo por agradecer a disponibilidade de todos neste aspecto. Praticamente agora o nosso colega Francisco disse quase tudo aquilo que eu queria dizer. Queria que se apostasse mais numa fiscalização correta, ou seja, não é só os autocaravanistas, seja veículos pessoais, seja caravanas, seja autocaravanas que não cumprem com as regras gerais do ambiente, aí sim, devia de ser atuado. Os nossos colegas disseram que as autocaravanas são veículos autónomos, amigos do ambiente. Eu própria estive a presenciar comportamentos menos adequados por parte de campistas com tendas em cima da praia, com veículos ligeiros, onde não tinham onde fazer as suas necessidades. Portanto, a fiscalização devia de ir por aí e não perseguir os autocaravanistas que estão a cumprir com as suas obrigações, seja do ambiente, seja do estacionamento não abusivo, seja do ruído, seja de tudo aquilo que afeta a sociedade à sua volta. Portanto, agradecer mesmo uma reavaliação a este novo código, porque realmente não está a cumprir a legislação de forma mais correta, uma vez que nós também somos automobilistas, uma vez que nós também pagamos os nossos impostos, e acho absurdo de nos afetar a este ponto. Portanto, agradeço obrigado. Mesmo a todos que revejam este artigo.
Muito obrigado. Eu acho que o essencial ficou dito. Eu queria só apenas agora, em nome também, eu creio que é de todos, dizer que esta Assembleia da República valoriza muito a utilização deste instrumento da nossa democracia participativa, que é a petição, e por isso também queria mandar uma saudação a todos os peticionantes, porque isso também, o viver em democracia não é só votar de 4 em 4 anos, é também participar na discussão da coisa pública, e a petição é um instrumento muito importante para esse efeito e que a Assembleia da República, aliás, tem dado e dá toda a atenção. Eu vou agora formular o relatório, ele depois será apresentado à Comissão para votação e seguirá depois ficará sujeito ao agendamento no plenário em função também das prioridades que forem definidas em função das que chegarem primeiro. E, portanto, como sabem também, a petição não é votada, mas há a possibilidade dos grupos parlamentares poderem arrastar com essa petição iniciativas legislativas e essas sim serão aprovadas ou não, mas serão sujeitas à votação. Queria mais uma vez então agradecer a todos os peticionantes pelas informações que nos prestaram e também aos senhores deputados que aqui estiveram connosco a ouvir os peticionantes. Muito obrigado a todos, boa tarde.
Muito boa tarde, obrigada.